Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, Déia Freitas aqui.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos com o nosso quadro mais pedido e amado, Afetos te ajuda.
Eu não
E,
aguento quando
né,
você
como
fala
fa
isso, cara,
fala,
porque
fala.
é o único quadro que a
Mas é pedido e amado. Eu já falei para as pessoas, gente, conta quatro episódios e um do Afetos te ajuda. No segundo, a galera já tá lá no grupo. E quando vai ter Afetos te ajuda? Calma. Só lembrando, né, que vocês precisam seguir. Precisam não, só seguem se quiserem, óbvio. A gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o P Afetos, no Instagram é o Afetos Podcast, no TikTok é Afetos Podcast. E para que o seu relato seja lido aqui, a gente só aceita o seu relato no nosso e-mail, que é afetospodcast@gmail.com. A gente não aceita relatos em outros lugares. Tem recado, Gabi? Tem recado, Deia?
Não, eu só acho que você falou que segue se quiser. Não, precisa seguir sim. Cadê a reciprocidade? Segue sim. Em todas as redes do afeto é para seguir sim, tá?
Nos
É isso.
apoiem. É, para seguir para nos apoiar.
Não é?
Eu vou
Pô,
tentar
cadê o
muito alto.
apoio? Tá aí ouvindo grátis? Segue. Aquele tipo, a grossa, né?
Não, e quanto mais seguidores nas outras redes sociais, maiores as chances da gente fechar a publicidade, como a gente fez
É
da última vez,
isso.
que foi publicidade, né, no Instagram e aqui no podcast. Então, por favor,
É isso.
ajudem o Afetos.
É para seguir, se não é se quiser, não. É obrigado seguir. Quer ouvir, segue.
Gente, nós temos aqui duas histórias. Eu vou ler a primeira. Só lembrando que em muitos e-mails que eu tô recebendo, que a gente está recebendo de vocês, vocês pedem para trocar o nome, mas a gente sempre troca o nome. Nenhuma história foi ao ar com o nome real da pessoa que mandou. Então pode ficar tranquilo que, né, você não tem o seu nome divulgado. Dito isso, vamos lá para a primeira história. Me chamo Andressa, o nome dela já tá trocado. E primeiro gostaria de elogiar o podcast, vocês são sensacionais. Eu amo esse quadro e ver os diferentes pontos de vista sendo discutidos de forma tão sadia e leve é exatamente o que eu preciso. E minha história é: tenho um grupo de amigos com quatro pessoas, eu e três homens gays, e somos bastante próximos. Tem o A, o B e o Carlos, que é meu amigo há mais tempo. Nos conhecemos no ensino médio e hoje ambos temos 28 anos. São mais de 10 anos de amizade. Contextualizando, o Carlos está em um relacionamento, ao meu ver, abusivo, há cerca de 5 anos entre indas e vindas. Depois de quase um ano separado, que foi um término horrível, que teve até agressão física, eles reataram lá no começo da pandemia. Nesse meio tempo, o Carlos e o A alugaram um apartamento para morarem juntos. O namorado do Carlos, que frequentava bastante a casa, e tudo ia bem. No começo era estranho, mas tivemos que aceitar, já que a escolha era deles e o cara parecia tratar o melhor. E assim foi até agosto de 2021. Um dia, numa briga bem feia, eles terminaram. O Carlos sempre sofreu bastante de ansiedade e depois desse término, ele foi diagnosticado com depressão. Ele ficou muito mal e nós quatro nos unimos mais do que nunca. Nas primeiras semanas, o ex do Carlos fez tudo para atacar a ansiedade dele e ele chegou a ter pensamentos suicidas. Acompanhamos ele no médico algumas vezes e cheguei até a ficar uma semana na casa deles, já que o A tinha medo de ficar a sós com ele e ele tentar se matar. Carlos, que já fazia tratamento terapêutico, começou acompanhamento no psiquiatra e as coisas pareciam melhorar. Até que começamos a perceber algumas controvérsias e omissões, e muita irresponsabilidade que, inclusive, já estava fazendo o A pensar em sair do apartamento que dividia com Carlos. Estávamos em uma viagem marcada e no dia da ida o Carlos sumiu. Ficamos muito preocupados e por fim descobrimos que ele estava com o ex e que tinha reatado. Isso tudo aconteceu com um mês. Resolvemos seguir a viagem, que era 4 dias em Cabo Frio e 5 dias no Rio de Janeiro. Chegamos a tocar no assunto, mas meio que resolvemos aproveitar a viagem e tivemos dias ótimos em Cabo Frio. No primeiro dia do Rio, ele anunciou que o não mais ex né, que eles tinham reatado, estava chegando. O cara estava literalmente no ônibus já desembarcando no Rio e que ele não e que ele seguiria a viagem sem a gente, né? O Carlos sairia da viagem com eles. Até então, todos tínhamos sido extremamente pacientes com ele, mas nessa hora eu não aguentei e tivemos uma discussão pesada. Falei tudo sobre as mentiras, sobre a irresponsabilidade e sobre o namoro tóxico dele. Ele reagiu muito mal, de uma forma que nunca vi. Cheguei a pensar que ele ia me agredir e sair do local. Ali deu para perceber que ele estava cego com esse amor e nada do que falássemos adiantaria. Carlos foi embora e, uns 2 dias depois, mandou mensagem pedindo desculpa e dizendo estar envergonhado. Eu sou geralmente muito pacífica, disse que fiquei chateada, mas queria que ele ficasse bem. Desde então, parece que apenas fingimos ser amigos. O A realmente saiu do apartamento após voltarmos de viagem e ninguém nunca mais viu Carlos. Eu fiquei na esperança dele nos procurar para que tudo voltasse ao normal, mas não aconteceu e já se passaram muitos meses. A gente até conversa, mas apenas coisas superficiais. Ele vê que a gente se encontra, mas nunca demonstrou interesse em estar junto. O que me aflige é o seguinte: eu tenho uma dificuldade enorme de abrir mão das pessoas que eu gosto, e me faz sentir que a nossa amizade está abalada. Nesses quase 12 anos, nunca passamos por algo assim. Às vezes queria apenas deixar ele para lá. Já que ele parece viver bem sem os amigos, e foi uma escolha dele. Às vezes penso que isso tudo é decorrente da dependência emocional, e mesmo chateada, deveria tentar fazer mais por ele, já que ele é ou era meu melhor amigo. Mas também penso que ele é um homem de quase 30 anos que sabe o que está fazendo. Porém, uma pessoa com depressão e eu deveria virar as costas? Enfim, essa é a loucura que se encontra na minha cabeça. E isso vem me afetando demais. Sinto falta dele e tenho medo que numa próxima briga de casal algo pior possa acontecer. E aí, meninas?
Bom, eu posso falar primeiro,
Pode.
Gabi? Eu acho que essa história tem algumas camadas, algumas coisas que eu acho que é válida a preocupação e outras que eu acho que ela tá entrando em áreas que, sei lá, que é do relacionamento do cara, do Carlos com o namorado. E como eu sempre falo no meu podcast, amizades também podem terminar, gente. A gente pode romper amizades como a gente rompe relacionamentos amorosos, né? Depois de muito diálogo, muita conversa, se você de repente vê que não tá mais funcionando para você, você pode romper. E aqui pode ser que tenha acontecido isso, né? É a Andressa, né? O nome que você botou? A Andressa pode não ter terminado com o Carlos, mas o Carlos pode ter terminado com ela. Essa amizade, né? E não querer mais. E uma coisa que a gente tem que aprender é que nem sempre a gente vai conseguir interferir e a gente nem deve no relacionamento dos nossos melhores amigos, né? Às vezes a pessoa tá com uma pessoa que você percebe que está sendo abusiva, o máximo que você consegue fazer. Se não teve uma agressão, lógico, a gente não está falando aqui de casos mais graves, né? Mas só um namoro ruim. Você tá vendo lá que a sua melhor amiga tá com um cara péssimo. Você pode sinalizar, você pode se colocar à disposição caso ela precise de alguma coisa, mas mais do que isso, não tem como você interferir. Não tem como você falar: olha, você não vai mais namorar essa pessoa, porque a gente está falando aqui de adultos, né? Então, eu acho que também cabe a gente ver o nosso limite e também o limite para não invadir o relacionamento do outro, né? Porque às vezes a pessoa tá num relacionamento que a gente acha que o cara é um bosta, mas ela tá lá, entendeu? Então não é a gente que vai terminar o namoro pela pessoa. A gente pode dar apoio, sei lá, se ela vier reclamar, ou você também não é obrigada a toda vez que ela vier reclamar do namorado, você acolher. Você fala: olha, para mim também é o meu limite, eu não gosto do cara. Esse vai ser um assunto mais complicado da gente lidar e tal, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a entender que sim, as pessoas rompem a amizade com a gente, e sim, a gente pode romper aí a amizade com as pessoas.
Então, a minha política é a seguinte: é quando eu percebo, né, que alguma pessoa muito próxima a mim tá numa relação assim, e aí a pessoa vem reclamar, Aí eu falo com ela. Então, essa relação, né, não tá dando mais. Não. E a pessoa decide continuar a relação. Quando ela vem a segunda, a terceira vez falar comigo de novo sobre a relação, eu falo, olha, fulano de tal, você já sabe a minha opinião sobre essa relação. Então, eu acho melhor a gente não conversar sobre esse assunto. A gente pode conversar sobre outras coisas, mas eu não vou servir como uma pessoa que você pode desabafar sobre essa relação, porque pra mim essa relação não dá mais, já falei isso pra você. Pronto.
É isso. É.
Entendeu? E aí você conversa com outras coisas. E fica insistindo, tentando convencer uma pessoa adulta, né? Em uma situação que ela considera ok, só vai desgastar a relação de vocês. Tem amigos que a gente não conversa sobre certas coisas. Entendeu? E eu acho que, nesse caso, aí alguém pode falar assim: ah, mas aí a pessoa vai se sentir desamparada na hora de sair dessa relação. E aí você pode acrescentar, depois de falar que você não quer mais ouvir desabafo. Falar, se você precisar, se você sair dessa relação e precisar de ajuda, eu tô aqui, vou te apoiar e pronto. Mas eu não quero mais ouvir desabafo de mês em mês, de semana em semana sobre isso. Porque a gente fica com o ranço da pessoa e o casal segue lá vivendo sua vida bem. Entendeu?
Uhum.
Então é a minha visão, assim, eu acho que se você for tentar ainda, né, se reaproximar dele e tudo mais, eu acho que você tem que se reaproximar sem ficar tentando ser a pessoa salvadora que vai tirar ele dessa relação, porque isso daí só vai acabar com a amizade de vocês. Até porque, gente, quando a gente tá, às vezes, numa situação que a gente sabe que é uma situação bosta, quem relembra pra gente que a gente tá numa situação bosta e que, quem fica relembrando isso, acaba saindo como um vilão, porque a gente não gosta. Ninguém gosta de ficar sendo apontado o tempo todo que tá errado. E ainda mais quando a gente sabe que tá. Entendeu? Uhum. Então, assim, desiste disso. Desiste de tentar ficar tirando ele. Tem coisa que a gente não consegue mudar.
Sim. Eu achei interessante trazer esse caso, porque são muitos anos de amizade, né? São mais de 12 anos de amizade. E me parece que ela tá tentando resgatar ele ou trazer ele para perto dela, quando realmente essa relação parece só acontecer pro lado dela. Eu não imagino o quanto deve estar sendo difícil, porque quando você rompe uma relação de muitos anos, é um luto mesmo que você vive. É muito doloroso. Eu digo isso porque eu tô nesse processo de entender que uma relação de muitos anos, que eu achei que seria pra minha vida inteira, já terminou. Então, inclusive, tem sido pauta da minha terapia das últimas três vezes. Eu tenho levado esse mesmo assunto pra minha terapeuta, pra entender esse luto de um relacionamento de amizade. Porque, né, a gente vive lutos de relacionamentos amorosos e tem uma certa dificuldade de entender, como a Deia disse lá no começo, que amizades também terminam. Ainda mais amizades de muito tempo, que você viveu muito com aquela pessoa. Então, deixo aqui minha solidariedade, Andressa. E por mais difícil que seja, é isso, é uma amizade que não existe mais. Pelo menos ao meu ver, não existe mais. Você já tentou, você já aconselhou, você já brigou, você já viu ali os passos que o seu amigo tá dando nessa relação que você julga ser extremamente abusiva. Mas não há nada que você possa fazer. Não dá pra se meter. Você tá aí com o coração partido porque você foi afastada, né? Tá afastada dessa relação. Mas eu acho que essa relação não existe mais, assim. Então vai lamber suas feridas, vai chorar esse término. E bola pra frente, assim, tudo que acontecer com o Carlos é de inteira responsabilidade dele, porque como você bem falou, ele é um homem de mais de 30 anos, então ele tá sendo amparado terapeuticamente, né, ele tá fazendo acompanhamento psicológico, ele tá fazendo acompanhamento psiquiátrico, ele já procurou os profissionais de saúde mental que podem ajudar ele nesse momento, e se não existe mais amizade, não há nada mais que você possa fazer, a não ser isso mesmo. Lamber suas feridas, chorar essa amizade que não existe mais e caminhar com quem quer caminhar do seu lado.
É isso.
Gabi, vamos à segunda história?
Vamos lá, gente, para a segunda história, então. Olá, meninas. Me chamo Marina, tenho 35 anos, sou funcionária pública, formada em administração com ênfase em RH, casada com um cara que conheci no rap e mãe de uma bebezinha de 11 meses. Foi o Júlio, esposo, que logo quando nos conhecemos, que me apresentou o podcast Afetos. Aliás, foi um dos vários pontos que ele marcou comigo. Afinal, um homem hétero que tem uma escuta ativa para mulheres negras sem nenhum interesse ou conotação sexual já merecia minha atenção. A cada episódio que eu ouvia, me sentia acolhida e abraçada por cada conversa, como se tivesse de fato um papo entre amigas. Foi um acalento. E é isso que me motiva a escrever para vocês hoje. Há tempos atrás, quando a Deia publicou a vaga para assistente de roteirista, eu tenho me sentido bastante provocada. Sempre gostei de escrever, de deduzir finais de filmes, séries e novelas. E também de criar meus próprios finais para cada um deles. Mas sempre ali na linha do hobby, do lazer mesmo. Mas aí veio o episódio 127, sobre as mentiras que contamos. E ali, como em tantas outras ocasiões, Karina estava me surrando, me jogando na cara umas verdades que eu nem estava disposta a escutar. E o que pegou bastante foi a questão do trabalho. Estou confortável na posição que me encontro e minto para mim diariamente dizendo que está tudo bem estar lá. Eu completei 10 anos de prefeitura, exerço a função de agente administrativo em uma unidade básica de saúde, postinho, e tenho um orgulho danado do SUS e das pessoas que trabalham comigo. Há algum tempo, sinto que já contribuí com tudo que posso para aquele local de trabalho. Comecei a me movimentar para me transferir para outro lugar, mas foram tentativas frustradas. Uma por estar grávida e atuando em home office, e outra nem resposta eu tive. Mas segundo a Rádio Peão, eram vagas que já estavam com suas cartas marcadas. Mas esses detalhes dariam uma história de firma no picolé de limão para os não-inviabiliters. Enfim, em 10 anos, isso foi o mais próximo que passei de uma chance de mudar profissionalmente. Nesse período, não me acomodei. Nunca deixei de estudar. Amo aprender coisas novas, conhecer gente nova, me relacionar e ir somando pessoas na minha vida. Continuei tocando minhas aulas em uma ONG que atua oferecendo cursos profissionalizantes, gratuitos para a comunidade e deixando um pouquinho de mim por cada lugar que passava. Mas o que bate em mim é insegurança para desconstruir. Venho de família humilde, negra e periférica, onde ter um emprego de carteira assinada e ficar anos e anos em uma firma era sinônimo de sucesso. Sou parte da primeira geração da minha família a ter um diploma de graduação, embora logo tenha aprendido que currículo bom para quem tem cabelo crespo e pele escura nunca é o suficiente. Eu sempre era chamada para as entrevistas, mas só fui contratada mesmo em lugares que fui por indicação. Por isso, optei pela vida de concurseira, onde só poderia ser medida pela minha capacidade intelectual e competência. Mas, gente, a vida de um servidor público é muito difícil. Além da defasagem de 25% do salário nos últimos 10 anos, lidamos diariamente com a falta de insumos, recursos, mão de obra, e isso muitas vezes adoece. Enfim, depois do nascimento da minha bebezinha, muita coisa mudou dentro de mim. Não quero ser apenas a mãe que incentiva a filha a ser o que ela quiser. Quero ser exemplo. Exemplo de que a gente preta vence, pode ser e pode exercer a profissão que quiser. E que entretenimento, arte, música, dança, moda é profissão sim. E que pode fazer parte das escolhas dela, sim. Mas por onde começar? Como mudar radicalmente os rumos da vida? Afetos, me ajuda.
Né?
Eu acho que eu não vou ser a primeira a falar, porque eu não tenho notícias boas, então.
Então, eu vou usar a frase que a Dey usou na primeira história. São muitas camadas nessa história.
Sim.
Eu fico pensando principalmente por causa da bebezinha, assim. Ela quer ser exemplo para a filha dela nessa mudança profissional. Ela tem um cargo público de 10 anos, mas ela quer sair dessa área. E eu acho que a gente precisa se atentar para alguns pontos. E alguns pontos que podem facilitar a vida dela ou não. Ao meu ver, seriam: ela tem uma grana que possibilite dela ficar um período sem trabalhar, correndo atrás do que ela quer, mesmo que a negativa venha, mesmo que ela não consiga, ela consegue ficar, sei lá, um ano sem um trabalho de carteira assinada, só tentando ou correndo atrás desse sonho dela de mudar de carreira. Pra mim é um ponto. O segundo ponto é, ela tem o apoio financeiro desse esposo dela? Ela não diz nada sobre ele aqui. ele conseguiria manter a casa deles e os custos, né, com a bebezinha, se porventura ela ficasse 6 meses, 1 ano sem trabalho. Eu acho que esses são os dois pontos que ela precisa ver, assim. E um terceiro ponto que para mim é interessante, por mais, e aí eu vou falar de um local de muita suposição, porque eu não sou mãe, mas por mais que ela queira ser esse exemplo para a filha dela, talvez ela não consiga ser nesse momento com essa troca de profissão. Assim, eu fico muito assustada em deixar uma profissão de 10 anos em busca de um sonho, que eu acho que é legítimo, eu não estou deslegitimando o fato dela querer correr atrás do que ela sonha e sair desse emprego que já não tá mais fazendo ela feliz. Só que existem as obrigações, principalmente com a criação e os gastos, né, os custos de vida de uma bebezinha que é tão pequenininha. Então acho que tem algumas coisas a serem pesadas aí, a serem colocadas na balança. Se ela tem essa disponibilidade, se ela tem essa grana de ficar 6 meses ou 1 ano, trabalho, para ela pedir exoneração, né, desse cargo público que ela tá até agora. E se ela tem apoio do companheiro dela para que ela faça isso, para que ela também não fique sem nenhum tipo de segurança financeira.
Então, eu consigo entender essa chama transformadora que a maternidade traz. Outro dia, uma seguidora comentou nas minhas redes assim: Gabi saiu de uma mulher que não precisava de casa, não precisava de carro, não precisava de de piscina, para uma que, meu Deus, precisa aprender a dirigir, preciso de um carro, preciso de uma casa. Porque eu entendo, assim, é uma grande trans, é um. Uma grande mudança e que te faz repensar a vida, pensar em ser exemplo. Eu entendo tudo isso. Mas eu concordo quando a Karina fala que, principalmente agora, você não pode dar um passo sem pensar no futuro. Assim, ser impulsiva, sabe? Porque agora você tem uma responsabilidade sobre outra pessoa. E isso, gente, faz as coisas serem mais complexas e faz você ter mais necessidade. Eu aqui, por exemplo, depois que as crianças chegaram, eu comecei a aceitar muito mais publicidade num preço que eu não considerava tão justo antes, porque eu
Tem o
comecei a trabalhar.
leitinho para pagar, tem as coisas
Eu
para
tenho
pagar.
leite para pagar, tenho escola,
Sim.
tenho todas as terapias, as terapias, né, que os meus filhos precisam. Então, assim, plano de saúde. Então, assim, eu também passei a aceitar muito mais trabalho, muito mais coisas que talvez antes eu não aceitaria, mas agora eu tenho 2 filhos para criar. Com isso, eu quero dizer o quê? Que você precisa, sim, pensar no futuro, se você quer expandir. Mas se você vai precisar construir uma estratégia com os pés no chão, sabendo que agora você não está mais na mesma situação que antes.
Bom, eu assim, já vou falando. Você tá concursada com um bebê pequeno. Gente, não é hora de largar isso aí. Talvez nunca seja. Ah, eu acho, eu sou a pessoa que incentiva super as pessoas a todo mundo a escrever, enfim, achar sua arte. Mas viver de arte no Brasil não é fácil. Eu tenho duas amigas que são grandes escritoras e que não conseguem se sustentar da sua própria arte, da sua escrita. Então, eu entendi aqui que você gosta de escrever, talvez parta para o roteiro. A área de roteirista também é uma área bem difícil. Não é uma área que você consegue entrar com facilidade, não é uma área que também pague tão bem e que você tenha uma estabilidade. Então, assim, eu sou a pessoa que nunca vou falar para ninguém: ah, larga tudo e vai viver seu sonho. Desculpa. A gente vive num mundo capitalista. E outra, ninguém gosta de trabalhar. A verdade é essa: todo mundo trabalha porque precisa se manter, né? Tirando aí os bilionários que nem trabalham, eles fingem, né? Filhos de bilionários, sei lá. Mas todo mundo trabalha porque precisa. Qualquer trabalho que você tenha, vai chegar uma hora que você fala: mano, que ódio. Queria estar, sei lá, deitada, sabe? Dormindo. Então, a gente trabalha porque a gente precisa. Então, você vai largar um trabalho que você tem ali uma estabilidade, que tá tudo bem, é ruim. Ah, se não é abusivo, se você, sei lá, não tá sofrendo nenhum tipo de abuso, vou te dizer, todo trabalho é ruim. Você tem que procurar um trabalho, é um salário melhor. Então, eu tô nesse concurso aqui, tem um outro concurso ali que vou ganhar mais. Gente, a real é essa, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, se você está num ambiente que não é abusivo, que não está sendo explorado, enfim, você já está no lucro, no sistema capitalista que a gente vive, entendeu? Então, trabalho é isso, é troca, é a sua força de trabalho por salário. Então, eu acho que a gente tem, às vezes, que pensar com frieza nas coisas também, né? Não dá, não dá. Nós estamos em 2023, né? Nós, aqui, né, a gente está falando de uma mulher preta e a gente aqui tem um recado para te dar. O mercado é pior para nós.
Uhum.
É pior. Então, não adianta você achar que você vai ter um currículo melhor que uma loira. Se vocês forem as duas na entrevista, a loira já entra com vantagem. Essa é a real. Não existe sonho. Então, eu acho complicado a gente... incentivar alguém a largar o emprego. Eu não vou incentivar, vou falar pra você, fica aí no seu concurso. Você tá trabalhando de home office, sabe? Já tá bom. Se vai procurar uma outra coisa pra fazer, pensa sim no salário. Porque a gente tem que entender que trabalho é, você troca a sua força de trabalho por um salário que... no mínimo seja digno e que não vá te transformar aí num escravo contemporâneo, entendeu? Então é isso, e o recado que eu tenho para todos é, não existe trabalho 100% bacana, porque ninguém gosta de trabalhar, a gente quer ficar em casa, a gente quer assistir série, a gente quer comer bolo, a gente quer passear, é isso.
Me pegou a parte de assistir série e comer bolo.
É, não é? Poxa!
Inclusive, a série da Netflix da sogra é legal, né? Tô gostando. Mas não me dá spoiler que eu ainda tô no 2. Tá, gente?
Ah, você tá no 2? Ai, tô amando. Quer dizer, eu já terminei. Fiquei meio revoltada.
Eu também terminei. A gente pode fazer um especial sobre isso, tá? Se a gente quiser.
Ai, olha! Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que pensar racionalmente quando se trata de trabalho, porque o objetivo do trabalho... Ah, enobrece o homem. Ah, não. O objetivo do trabalho para quem não é herdeiro é sobreviver ou viver ou melhorar de vida. É isso. Né? Então, sim, quando a gente fala de trabalho, o que a gente tem que observar é: tô num trabalho abusivo que me escraviza, vou sair. Procurar um melhor. Ah, o trabalho aqui, minha chefe é muito fofinha, mas ela me paga um salário mínimo, então ela não é fofinha, não, ela é uma filha da puta, entendeu? É isso, não tem amizade com gente que te paga pouco, entendeu? Então, trabalho, a gente tem que pensar, é só assim, trabalho é pensar friamente, e sim, a gente quando tá trabalhando, a gente faz um bom trabalho, por quê? Porque se você não fizer um bom trabalho, você vai ser substituído, porque é assim que funciona no sistema capitalista. Então, sim. Não é só não gostar de trabalhar, porque ninguém gosta, real, fato. A gente tem que trabalhar bem, porque se a gente não trabalhar bem, a gente vai ser substituído por outra pessoa que está trabalhando melhor que a gente. É do sistema. Então, que pelo menos a gente busque aí um ambiente de harmonia, um ambiente de trabalho que as pessoas respeitem a gente, e que a gente, né, tenha horário de entrada, de saída, e eu vou te dizer que muitos não são possíveis. Muitos ainda que você vê aí que fala, nossa, que legal, aquela agência tem piscina de bolinha. Você entra às 7 da manhã e sai 23 horas. Uhum. Enfia no cu as bolinhas da piscina, sabe?
Sim, sim.
Então não adianta pensar no lúdico, não adianta pensar, ah, vou sair pelos meus sonhos, porque pode dar muito ruim isso. Então eu sou uma pessoa totalmente pragmática em relação ao trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. No ambiente, se você é respeitada, se você não é 100% explorada, porque todo mundo é explorado no sistema capitalista, e se você está recebendo um salário que você consegue, pelo menos, fazer suas coisas, e sempre buscando um trabalho melhor, focando em salário, porque trabalho é isso. É você trabalhar para você ganhar... e você viver um pouco melhor. Então, ai, mas a minha chefe aqui é tão fofinha, eu não vou sair, pô, lá estão te oferecendo 5 mil a mais e o ambiente é bom. Vai, porra. Agora, sair pra largar pra nada, pra viver sonho, gente, não tem como. A não ser que você seja herdeiro, porque aí você vive todos os seus sonhos na custa da classe trabalhadora.
Uhum.
É isso.
Nossa.
Desculpa aí matar os sonhos de vocês.
É isso, gente. Temos um episódio do Afeto Te Ajuda, mais um. Se você quer que a gente dê os nossos pitacos aqui, os nossos conselhos no seu relato, mande pra gente somente no e-mail afetospodcast@gmail.com. Sigam a gente nas nossas redes sociais.
tô rindo da menina que falou aí, não sei em qual das duas histórias. Ai, tão leve, tão sadio. Nem tão leve, nem tão sadio às vezes.
É isso, gente. Até a próxima sexta. Um beijo. Tchau, tchau.
Um beijo, gente. Desculpa aí.
Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo.